Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de outubro de 2021, e passarinhos adoram feriados. Essa cantoria que vocês estão ouvindo ao fundo, eu gravei hoje de manhã mesmo, 12 de outubro. Eu estava ali lendo as notícias, me preparando, né, separando o que poderia ser assunto aqui para o Radinho, e aí eu percebi que na janela ao meu lado a cantoria estava todo vapor. E aí eu falei, puxa, é por isso que os passarinhos estão tão felizes. É feriado, tem menos carro, menos barulho, menos tumulto. Eu já tinha percebido quando a pandemia estava no auge que o recolhimento dos humanos às suas tocas tinha propiciado condições um pouco mais favoráveis para os nossos amigos alados canoros. Porque a cantoria realmente aumentou bastante. Eu tenho o privilégio de morar numa região relativamente arborizada, então tem passarinho a todo lado. Então hoje de manhã era tamanha cantoria que eu falei, bom, ou eu saio correndo e pego o gravador que está lá no quarto, vai demorar, vai fazer barulho, etc e tal, ou eu simplesmente uso o próprio telefone para gravar um pouco dessa maravilha. E o que eu fiz foi parar de ler o que eu estava lendo, colocar o telefone na janela, colocar para gravar numa qualidade boa e fiquei quietinho ali 10 minutos para pelo menos ter uma amostra, que é isso que vocês estão ouvindo aqui ao fundo. Eu vou repetir esses 10 minutos uma atrás da outra até o fim deste episódio. Pois bem, eu sei, hoje deveria ser feriado, mas não, hoje é dia da criança, mas se tem alguma coisa que, aliás, eu coloquei isso nas minhas outras redes, a gente deveria lembrar e eventualmente compartilhar para que as pessoas, né, saiam um pouco dessa bolha, é que no dia da criança nós temos no Brasil provavelmente 9,1 milhões, mais de 9 milhões de crianças em situação de insegurança alimentar, passando fome. É o resultado desse desgoverno e completamente insano, desses sociopatas que tem uma estranha atração, um estranho fascínio pela morte, é justamente isso, né? A dignidade humana descendo a níveis cada vez mais desesperadores. Então, no dia da criança, é lógico, vale, claro, lembrar de publicar fotinhos de quando a gente tinha 5, 6 anos, dessa vez eu não vou fazer isso, mas vale a pena a gente lembrar que, vou repetir, 9,1 milhões de crianças estão passando fome, estão em situação de insegurança alimentar, não vamos nos esquecer. Aliás, eu tenho que agradecer a um raríssimo que hoje de manhã me mostrou uma das coisas mais emocionantes. Eu vou deixar isso para o final. Eu acho que vale a pena. Vou deixar para o final. Eu vou começar esse episódio, já que eu comecei de uma maneira um pouco dura, começar com uma história completamente surreal. O que acontece é que energia, de uma hora para outra, virou um problemaço. Isso, a energia talvez comprometa a produção de aço na China, a energia talvez comprometa a economia da Inglaterra, que está com problemas energéticos, nem vou falar do Líbano. A energia no Brasil, aliás, hoje eu fiquei sabendo que Ilha Solteira e como é que chama uma outra usina dessas de energia, talvez elas simplesmente parem aqui no Brasil porque não tem água. Então você vai estar prestes a desligar. Na verdade, eles estão fazendo com que essas duas usinas, essas usinas hidroelétricas, elas funcionem além do limite sensato. Porque se a água baixa um pouco demais, você pode comprometer as turbinas, porque vai saber o que, que vai entrar na bendita turbina, mas eles estão forçando a mão, fazendo com que essas duas... como que é? Chama Ilha Solteira aí, agora já esqueci, logo logo eu lembro. Eu vou dar essa notícia para vocês de qualquer maneira, através do Estadão. Vou dar o link aqui nos comentários. Mas o que é interessante dessa história toda é que energia é uma questão complicadíssima para todo mundo agora, e eu acabei lendo hoje de manhã uma notícia sobre energia nuclear. Até que ponto, caso a gente conseguisse fazer energia nuclear baseada em fusão, se isso realmente, né, se tornasse uma coisa viável, se isso poderia reverter a questão até mesmo do aquecimento global. Eu tenho conversado bastante aqui no Radinho sobre a história de energia nuclear, mas toda vez que a gente fala de energia nuclear, a gente está falando de energia de fissão. Fissão significa a mesma tecnologia, a mesma metodologia, o mesmo método, o mesmo truque que é usado numa bomba atômica convencional. Por exemplo, Hiroshima foi uma bomba desse tipo. Fissão significa o seguinte: você tem lá um átomo que é gigantesco, vamos imaginar, por exemplo, o urânio 235. Ele é gigantesco, ele não é muito estável. Aí você dá um toin na cabeça dele, você joga um nêutron a mais e fala: ah, um nêutron não, pelo amor de Deus, o que acontece? Ele blaf, se espatifa. Nesse processo ele acaba liberando mais dois nêutrons. Adivinha o que esses dois nêutrons vão fazer? Vão desestabilizar o próximo átomo, e assim vai, uma reação em cadeia. Bom, se for uma reação em cadeia descontrolada, é uma bomba atômica. Se for uma reação em cadeia um pouquinho mais, digamos, dócil, né, um pouquinho mais simples, é você tem ali um reator nuclear. É assim que funcionam todas as usinas atômicas no mundo. Eu venho comentando essa história aqui porque, por mais que energia nuclear tenha inúmeros problemas, são caras, são gigantescas, elas geram muito lixo tóxico, as pessoas não gostam porque elas têm medo, o que acaba acontecendo é que talvez seja dos males o menor nessa altura do campeonato. Mas voltando para a questão de fusão, fusão é o que acontece no Sol ou em qualquer estrela. Fusão é um processo muito mais poderoso do que fissão, né? Fissão, que quer dizer ruptura, quebrar, a fissão ela precisa de átomos pesadíssimos, né? Urânio, vai falando aí, plutônio, o que você quiser, né? Que simplesmente desmantelam e se espatifam e se esparramam e liberam alguma energia. Agora, fusão, que é o que acontece logo depois que o universo se formou, não é mesmo? Você tinha hidrogênio, você não tinha átomo pesado nenhum, você tinha hidrogênio e você tinha hélio, quando muito, né? E aí o que acontece quando você comprime o suficiente por força da gravidade o hélio e o hidrogênio? Pode acontecer uma coisa absolutamente improvável, que dois átomos de hidrogênio, que são nada mais que um próton e um elétron, o átomo mais ridículo, mais simples possível, que eles trombem com a energia suficiente para que eles, resolvam-se, né, amancebar e virem um átomo de hélio. Esse processo, muito improvável, gera uma quantidade de energia monstruosa, muito maior do que a do urânio, do que do plutônio, e é isso que faz com que as estrelas funcionem. Simples assim. Tá? Mas acontece que para você replicar isso, né, vamos fazer isso aqui. Você tem duas maneiras: ou você passa décadas e décadas penosas achando que finalmente você está conseguindo criar todas as condições para você criar um sol artificial aqui no planeta Terra, e a gente está tentando isso há décadas. Por quê? Porque se a gente conseguir, isso é muita energia com pouquíssimo lixo tóxico e é muito mais segura, porque ela não vai explodir. Se você fizer qualquer besteira, ela simplesmente para de funcionar. Não é? Então seria sensacional, faz décadas, tem muita gente aí indo atrás dessa história, maravilhoso, sensacional. E aí o que achei aqui, ó, as hidrelétricas, três irmãos e Ilha Solteira. Pronto, lembrei. Mas voltando, fusão nuclear seria maravilhoso. A gente está aí todo dia, tem alguma notícia nova, alguma esperança, talvez na Inglaterra, talvez uma startup. Bom, então você pode resolver esse problema dessa maneira, que a maneira é lenta, é custosa, mas relativamente bem sucedida, ou você pode ser um cientista nazista na Argentina, né? E aí eu vou aproveitar, lendo esse artigo, eu vim a conhecer uma história completamente delirante, completamente surreal, que envolve Perón, sim, Perón, aquele da Evita, o Perón, né, envolve cientistas nazistas foragidos. A história é completamente mirabolante. Bom, tudo começa com um personagem aqui. Como é que é o nome do cara? O sobrenome dele é Richter, mas eu não lembro o primeiro nome do maluco. Como é que chama? Ronald Richter. Pois bem, o Ronald Richter era de origem alemã. Ele nasceu numa cidade que fazia parte do Império Austro-Húngaro, portanto, em princípio, ele seria austríaco. Essa cidade hoje faz parte da República Tcheca, porque o Império Austro-Húngaro não existe mais. Em suma, esse cara de origem alemã, que teria nascido no que poderia ser um cidadão austríaco, ele se torna um cientista meio esquisito, com umas ideias que nem sempre se comprovam. Por exemplo, ele achou que ele tinha descoberto os raios delta. Você já ouviu falar em raio delta? Não, porque não existe. Ninguém nunca viu alguma coisa chamada raios delta, exceto o Ronald Richter. Pois bem, o que seriam raios delta é... Bom, você tem raios alfa, que não são raios, na verdade, você chama de raios só por bondade, mas são partículas. Você tem raios beta, que também não são raios, são partículas. E você tem raios gama, que não são necessariamente... Você pode querer chamar de raio, mas na verdade é radiação. É radiação. Raios gama é radiação. Né? Vários processos radioativos geram radiação. Né? Gera as partículas alfa, gera as partículas beta e geram também raios gama. Os raios gama, que é radiação, assim como a luz é radiação. Né? Assim como as ondas de rádio são radiação, né? São ondas eletromagnéticas. Os raios gama são ondas eletromagnéticas com muita energia, inclusive com a fabulosa capacidade de fazer o seu DNA virar a sopa de letrinhas. Pois bem, raios gama vêm de tudo quanto é lado, vários processos radioativos, eles podem vir dos raios cósmicos, tanto faz, mas parava por aí, porque você chegou no limite da energia, você chegou em ondas eletromagnéticas. O que seria alguma coisa além das ondas eletromagnéticas? Pois bem, esse maluco resolveu dizer que, olha, eu estou percebendo aqui uma estranha radiação vinda da Terra, isso só pode ser raios delta, que ele não sabia ainda o que era, porque não era nada, eram simplesmente raios X, que também são radiações eletromagnéticas perfeitamente normais, também é onda eletromagnética. Ok, então, bom, esse pequeno fiasco não impediu que ele se juntasse, obviamente, a aventura nazista. Ele trabalha para o governo nazista como cientista, e os cientistas alemães estavam desenvolvendo um projeto de acelerador de partículas, todo mundo estava interessado aí no poder do átomo, em tentar descobrir como funcionava a energia atômica, então ele estava envolvido nesses aceleradores. A guerra acaba, ele não tem muito o que fazer, e aí começa uma coisa completamente delirante, que é um capítulo muito obscuro e muito perturbador da história da Argentina, que é o namoro da Argentina com o nazismo. Né? Eu já lembro, eu vou dar um link aqui, eu lembro de ter visto coisas a respeito, só para não deixar isso no ar, para não dizer que eu estou aqui fantasiando, eu vou dar algum link para a Wikipedia, ou seja o que for, da colaboração do governo nazista com a fuga de criminosos de guerra nazistas, alemães, que fugiram do julgamento de Nuremberg, etc. e tal. Então, curiosamente, se eu não me engano, o Papa da época estava envolvido. Então, Perón, de alguma maneira, essas coisas que envolvem peronismo têm um grau de surrealidade realmente difícil de acompanhar. Mas, de alguma maneira, Perón se aproxima do Papa, o Papa ajuda criminosos nazistas a irem para a Alemanha e a Argentina acaba virando um valha-couto, um esconderijo para muitos criminosos de guerra nazistas. Ok. Mas o que acontece é que esse Richter consegue fugir, junto com outro cientista também nazista, consegue fugir para a Argentina, certo? O outro cientista também estava envolvido nesse projeto de um tokamak, que é um acelerador de partículas. Eles fogem para a Argentina e aí o que acontece? O Perón, que já era um ditador, certo? Que já tinha dado ali o seu golpe. E é muito curioso que até hoje haja gente peronista, é mais ou menos como alguém ser getulista hoje em dia, ou seja lá o que for. Pois bem, é bom, se bem que tem bolsonaristas, né? Não é mesmo? Bom, tudo é possível. O que acontece? Perón, ele tinha, assim que ele deu o golpe, eu preciso entender isso um pouco melhor, mas ele não tem uma relação muito boa com a ciência, parece alguém que eu conheço, ou que felizmente eu não conheço diretamente, mas ele tinha uma relação meio ruim com a ciência. Eu sei que ele acaba demitindo mais de 1000 professores argentinos ligados à ciência, ele praticamente desmantela a ciência na Argentina, e ele está fascinado com as proezas da ciência nazista. E a Argentina tinha um problema ali de energia, e o que acontece é que o Rista conhece o Perón, e o Rista promete para o Perón que ele é capaz de construir um reator. Ele promete para o Perón que eles vão conseguir domesticar a energia nuclear, sobretudo a energia à base de fusão. Eu vou dar um link aqui. Fusão nuclear na década de 40. Vamos bem, ou 50, melhor dizendo. O que acontece, o Perón fica encantado. Segundo ele, em meia hora ele teve ali uma explicação sobre física nuclear e entendeu tudo. Eu já vi o Bolsonaro fazer coisas parecidas, né? Em meia hora entender... Não, foi o Trump. O Trump ouviu alguém falar sobre meia hora sobre algum assunto e tornou-se um especialista instantâneo. Pois bem, o Perón fica fascinado e dá carta branca para esse cientista nazista construir, fazer ali seus experimentos com fusão nuclear. A comunidade científica argentina espana, né, os que sobraram, tentam fazer algum tipo de contraponto, tentam se organizar, e tem até um personagem bastante interessante aqui, se eu não me engano o nome dele é Balseiro, que ele falou: a única maneira de eu participar de alguma coisa ligada a esse Richter seria participar do pelotão de fuzilamento. O que eu achei uma ideia bastante boa. Eu estou pensando em análogos nacionais aqui, mas eu sei que o Perón não só dá carta branca, mas ele acaba investindo o que seria equivalente hoje a uns 300 milhões de dólares nesse completo maníaco que é esse Richter, que é um impostor. E esse Richter, ele acaba... A história é tão mirabolante, eles constroem um laboratório, gastam um dinheirão, acabam comprometendo, inclusive, a indústria do cimento na Argentina, porque ele precisava de uma quantidade colossal de cimento, e aí esse laboratório misteriosamente pega fogo, o Richter vai dizer que são sabotadores, e aí ele convence o Perón que ele precisa de um laboratório mais fabuloso ainda, e aí começa uma coisa que parece filme do James Bond. Cria um laboratório delirante numa ilha, uma ilha chamada Huemul, que eu nunca tinha ouvido falar. É uma ilha que fica perto de Bariloche, no sul da Argentina. Não conheço, eu não faço parte daquela elite paulistana que esquia em Bariloche desde os 6 anos de idade, não, nunca fui, mas você tem ali um lago ou um rio, eu sei que é uma ilha de água doce. Então você tem uma ilha ali perto da costa, que é uma ilha bastante exuberante, a vegetação. Então em Huemul, nessa ilha, ele vai construir um laboratório. O projeto se chama, agora já esqueci o nome, se chama Huemul Project, o projeto Huemul. E ele dá a carta branca para esse completo maníaco, aí ele começa a construir coisas que parecem realmente vilão da Marvel. Vamos construir uma torre de concreto de 12 metros de diâmetro. Aí ele faz lá um negócio de concreto, gasta uma quantidade brutal de concreto. Aí ele descobre que ele não consegue colocar as coisas dentro da torre de concreto, porque a torre de concreto está fechada, então ele tem que abrir buracos na torre de concreto. Aí ele resolve que ele errou, aí ele destrói tudo, e aí ele resolve que ele tem que abrir um buraco na rocha, e aí gasta mais uma fortuna. Parece esses projetos do Bolsonaro, que é tudo desculpa para superfaturar e, né, os empreiteiros ganharem dinheiro por tabela. Mas, pois bem, abrem ali um buraco gigantesco, enchem de concreto e vão gastando dinheiro. E aí, finalmente, o Richter faz um experimento em que ele alega ter conseguido a fusão nuclear usando lítio e talvez deutério, bom, sei lá, esses elementos muito leves da tabela periódica, né? E ele teria conseguido ali, ele faz ali todo um estardalhaço a respeito, mas não dá muitos detalhes. A comunidade científica internacional obviamente torce o nariz, porque fala: cara, desculpa, não parece muito possível, não parece provável, isso cheira a fraude. Mas o Perón se entusiasma. E aí, dentro da mais tradicional megalomania do sul da América Latina, ele anuncia para a imprensa numa coletiva que a Argentina está prestes a tornar a fusão nuclear uma realidade, que as pessoas vão ter praticamente energia gratuita e infinita, e que essa energia vai chegar no equivalente a garrafas de leite. Que você teria, de alguma maneira, você receberia coisas de 1,5 litro, mais ou menos, com energia. Eu não consigo imaginar como é que você faz fusão nuclear numa garrafa de leite, O máximo que eu consigo pensar com uma garrafa de leite são gases intestinais, mas acho que isso não qualifica como fonte de energia. Pois bem, então o Peron entra nesse delírio, parece a cloroquina, parece a ivermectina do nosso querido presidente. É, ele sai anunciando que, né, que agora os seus problemas acabaram, você vai receber uma garrafa com energia infinita. E, lógico, isso não tem o menor cabimento. Bom, eu sei que um belo dia, obviamente, o Peron acaba caindo, e aí esse Richter acaba sendo preso em prisão domiciliar, e eu pensei que ele fosse, depois de tanta pataquada, que ele fosse fuzilado pelo Balseiro, mas não, ele viveu até 1991. Mas o que eu achei simplesmente sensacional é que se isso fosse um filme, você diria que é um filme ruim. Você fala, credo, que filme improvável, que filme impossível. Onde já se viu um ditador de um pequeno país na América Latina? Claro, a Argentina não é tão pequena assim, tem países menores. Mas assim, convenhamos, um cenário internacional onde todo mundo estava atrás da energia nuclear, Estados Unidos, né, e União Soviética, aí de repente lá aquele país, lá no podia ser o Brasil também, é que por acaso o Richter, sei lá, preferiu ir para a Argentina, só faltava o Getúlio ter achado graça nesse delírio, não é? Pois bem, então isso junta tanta coisa, junta megalomania, junta impostores, junta negacionismo, junta autoritarismo. Pois bem, histórias que eu absolutamente desconhecia. Que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem uma questão, duas questões interessantes. Eu vou comentar. Ontem foi um dia, para mim, bastante, como hei de dizer, bom, basicamente. Porque eu estava ali procurando alguma coisa que me inspirasse e tal, e eu tive a sorte de encontrar duas absolutas pérolas. A primeira delas é um podcast que eu gosto muitíssimo, que é... Como é que chama o podcast do nosso amigo Sean Carroll? Chama Mind... Mind o quê? Mind... Ah, meu Deus do céu, como é que chama? Bom, o Sean Carroll é um físico, né? E ele tem um podcast extremamente interessante, em que ele entrevista meio mundo. Inclusive, ele entrevista... estou procurando o nome dos caras aqui. Mindscape, é assim que chama, Mindscape. Ele entrevista gente de outras correntes da física, ele entrevista gente que vai falar sobre outros temas, e ele tem uma postura que eu acho admirável, porque, pô, o cara é uma autoridade, né? Mas ele tem uma super humildade, ele deixa o convidado falar, ele quando percebe que ele também tem alguma coisa a acrescentar, ele faz isso com muita transparência, com muita honestidade, e as conversas acabam sendo com uma riqueza que não é muito comum. Porque, por exemplo, o convidado de ontem também é um personagem que me chama muito a atenção, é um cara que está lançando um livro que ela chama Anil Seth, ele está lançando um livro que chama, como é que é o livro do cara? Sendo Você, Being You, Uma Nova Ciência da Consciência. Como ele está lançando esse livro, eu acho que a assessoria de imprensa dele cava em entrevista com Deus e o Mundo. Mas nem todas as entrevistas são iguais, né? Porque quando você vai conversar com um cara que é um absoluto monstro sagrado da neurociência, que está tentando desvendar um dos mistérios mais cabeludos ou descabelados, que é justamente a consciência humana, cara, se você for manjubinha, se você for café com leite, você vai fazer aquelas... Você só vai deixar o cara falar o que ele bem entender. Mas nesse caso aqui, você tem dois monstros conversando e eles acabam passando uma boa parte do episódio, da conversa, sobre temas que são muito fundamentais. Eles acabam entrando muito pouco na questão do livro do nosso amigo aqui, do Anil Seth, que é um livro fascinante por si só. Eu já devo ter comentado, acho que eu comentei num outro episódio do Radinho, outras conversas a respeito do Anil Seth, eu vou dar o link para eles, mas o que eu achei extraordinário, primeiro assim, a posição do Anil Seth é que ele está tentando entender como que a consciência emerge, a consciência, e sem fazer nenhum tipo de recurso a nada metafísico. Eles deixam claro que sim, existem várias explicações dualistas para o fenômeno da consciência. Uma explicação dualista seria, por exemplo, do meu xará René Descartes, que achava que, ok, existe o corpo, mas o corpo é um tipo de máquina mecânica, Mas a consciência humana, ela é de uma outra natureza, ela não se rege, ela não se pauta pelas leis da física, não, é outra história, você tem a sua mente, né? Mas ela, aí você fala, bom, então tá bom, se você tem essa mente, se você tem um corpo que é só uma máquina, como é que eles se conectam? Aí o Descartes tem uma tese meio sem pé nem cabeça, mas ele vem com essa ideia de que você tem um mundo dividido em dois. Não é a primeira vez, vocês sabem que eu estou sempre reclamando aqui do Platão, que também ficava achando que tinha, né, você tinha um mundo das formas, um mundo eterno, um mundo, esse mundo universal, imaterial, e você tem um mundo material. É lógico, você tem inúmeras religiões que também vão falar que existe algum tipo de mundo espiritual que não se pauta pelas leis da física. Bom, se bem que às vezes eu ouço gente falando em nome da física, falando coisas que não passam no teste do riso, mas você tem esse dualismo em várias correntes de crença, de pensamento, né? Mesmo muitos cientistas acabam achando, não, desculpa, a consciência é outra coisa, você pode entender como o cérebro funciona, mas não, a consciência é outro departamento. O Brian Seth, o Anil Seth não acredita nisso. O Sean Carroll, embora ele não seja um especialista no assunto, ele também, como bom físico, vai falar, eu também acho que não. E aí eles vão o tempo todo conversar sobre como coisas complexas surgem a partir de coisas menos complexas. E existe uma palavra-chave aqui que é emergir. Emergir, é lógico, a primeira coisa que você pensa é um submarino emergindo da água. Não, mas emergir tem outro sentido. Emergir é quando você, por exemplo, tem... Vamos imaginar, quando você vê um bando de pássaros voando e aí parece aquilo... Nossa, aquele bando de pássaros... Isso tem um nome em inglês, chama murmuration. Eu não sei se em português é murmúrio. Mas você vê, às vezes, andorinhas, elas fazem umas... Parece uma nuvem, aquela nuvem parece ter vida própria, ela parece que ela dança, ela parece que ela está seguindo algum tipo de música. Aí você fala, nossa, aquilo parece uma criatura etérea por si só. Aliás, eu vou dar o link aqui para um tipo de arte urbana extremamente interessante, arte cinética, e um dos exemplos que é lindo é justamente uma instalação que acho que foi feita em Los Angeles, que replica mais ou menos esse efeito visual de um bando de pássaros, que é esse bendito murmúrio. Mas o que acontece? Já foi descoberto que, nossa, como é que os pássaros conseguem se organizar dessa maneira extraordinária, né? Telepatia, né? Porque como é que todo mundo sabe para que lado vai? Bom, descobriram, já faz um bom tempo, que não é bem assim, né? Esse comportamento, que parece um comportamento organizado, ele emerge de regras muito simples. O passarinho, e as regras são muito simples, cada passarinho ele não vê tudo, o passarinho não vê tudo, ele só vê quem está na frente e quem está do lado. Então a questão é a seguinte, olha, você tem algumas regras básicas, você segue o cara que está na frente, você mantém uma certa distância do cara que está do lado. Acabou. Essas pequenas regras, só isso basta para manter aquela formação relativamente estável, e caso um gavião, qualquer outra coisa dessas, ameace um dos passarinhos, ele se desloca, e no que ele se desloca, os passarinhos vizinhos vão seguir aquelas regras simplesinhas, e são regras muito simples, e aí dá aquela impressão de que a nuvem inteira de passarinhos, aquele bando, está reagindo como se fosse um organismo. Não, isso é um comportamento coletivo, que ninguém tem essa visão global, cada um só está enxergando o próprio umbigo, né? Só está enxergando o cara da frente. Então é um comportamento que emerge de uma coisa mais simples. Por exemplo, um formigueiro, também a organização de um formigueiro, você não tem lá um chefe, você não tem um gerente, você não tem ninguém fazendo Kanban, ninguém fazendo, como é que chama, Lean, não tem, cada formiga, ela... Em princípio, tem regras muito básicas, só que essas regras todas somadas fazem com que o formigueiro haja de uma maneira que parece coordenada. Ninguém está coordenando nada. Então, vários fenômenos, né, no universo, na vida, eles surgem, eles parecem bastante complexos, mas quando você vai ver, eles simplesmente resultam de coisas muito mais simples, que são meio cegas, né? Então, a questão é, até que ponto a consciência, que parece ser essa coisa super nobre, ela emerge de processos mais simples, processos perfeitamente biológicos. Então, essa discussão é espetacular, eu não vou conseguir reproduzir aqui toda a riqueza. O que eu acho extremamente interessante Eu acho que uma das conclusões que o Seth propõe é que o seu cérebro ele é um bando, um pedaço de miolo dentro de uma caixa fechada. Ele não sabe de nada, ele não enxerga, ele não ouve, ele é só um monte de neurônios. E por acaso, né, alguns órgãos externos, cada um diferente do outro, ouvido, né, língua, nariz, olho, né, eles transformam a realidade externa em sinais elétricos. Então, coitado do cérebro, o cérebro está ali trancado numa caixa preta e ele recebe sinais elétricos de todo lado. E aí ele consegue, com o tempo, se organizar, fala, bom, estou recebendo sinal elétrico, estou levando choque de tudo quanto é lado aqui, peraí, vamos fazer o seguinte, eu vou transformar numa visão, né? Eu vou transformar numa representação visual do que acontece lá fora. Agora, esses outros sinais elétricos aqui, eu vou imaginar que eles são uma representação sonora do que está acontecendo lá fora. Mas o coitado do cérebro, ele não enxerga, ele não vê, ele está praticamente sonhando em cima de impulsos elétricos que vêm de fora. E aí tem outras questões, é lógico, o cérebro, coitado, ele demora para processar essas coisas todas, então ele está sempre no atraso, ele está sempre atrasado com relação ao que está acontecendo. Então, muito provavelmente o que acontece é que à medida que o seu cérebro se aperfeiçoa, ele começa a falar, bom, eu estou atrasado, mas, bom, se eu entendi como as coisas funcionam, o que deve estar acontecendo agora, eu não sei porque eu estou sempre atrasado, eu estou sempre lendo o jornal de ontem, o que deve estar acontecendo agora é, eu vou construir um modelinho aqui de previsão, eu vou tentar prever, vou tentar imaginar o que vai acontecer, é como se você só estivesse lendo o jornal de ontem. O que vai acontecer hoje? Você não sabe porque você sempre leu o jornal de ontem, mas aí você imagina o que vai acontecer. Então a nossa percepção da realidade, muito provavelmente, em grande parte, é simplesmente o cérebro imaginando o que estaria acontecendo nesse momento. Não é o que está acontecendo nesse momento, é o que ele imagina que estaria acontecendo porque ele está sempre no atraso. De qualquer maneira, eu vou dar o link aqui para o livro do cara, para essa entrevista que eu achei maravilhosa. E aí, outro presente de ontem, não digo presente de aniversário, porque meu aniversário é daqui a 5 dias exatamente, mas eu já estou contando, foi mais uma palestra do David Krakauer. David Krakauer é um dos, né, dos bambambãs do Instituto Santa Fé, que eu estou sempre aqui elogiando, enaltecendo. E ele está dando uma palestra, e aliás eu fiquei com inveja da apresentadora, da mediadora ali, que era uma moça super novinha. Eu falei, pô, quisera eu, tão novo assim, ter tido a oportunidade de falar com esse monstro. E aí ele começou uma palestra, eu assisti só o começo, mas o que eu achei bárbaro, é ele tentar introduzir um tema bastante complexo, provavelmente muito além da minha capacidade de compreensão, voltando para a história, aliás, fazendo um movimento que eu muitas vezes faço aqui. Então ele começa lembrando de Heródoto, não o Heródoto Barbeiro, aquele jornalista, mas Heródoto, o historiador, que ele reconhece que por mais que a gente saiba das coisas e tente entender, você sempre vai ser surpreendido pelo que os seres humanos são capazes de fazer. E aí ele vai citar Newton, que também fala, nossa, a gente descobriu como o universo funciona, as galáxias, na época não tinha galáxia, desculpa, ele não conhecia, mas como os planetas, o Sol funciona, mas a gente não consegue prever o que a humanidade vai fazer. Então ele vai dando exemplos históricos de gente que reconhece o abismo que existe entre a razão, né, ou essa compreensão racional do universo e a complexidade real das coisas. E aí ele vai, eu vou usar isso nas minhas palestras e vou dar crédito, disso tem que dar crédito. Ele fala, olha, você tem a Revolução Francesa, em que você chega àquela crença máxima na razão, que a razão vai ser o único caminho para você criar uma sociedade justa, né? Você vai se livrar da superstição, você vai se livrar do desmando, porque a gente vai ter o predomínio da razão. E aí os caras instituem, inclusive, já que não vai ter mais religião, né? A Revolução Francesa abole a religião, porque seria uma forma, sei lá do que, de opressão ou de superstição. E aí eles fazem um culto à razão. É como se fosse uma religião racional. O que me faz lembrar de um disco do Tim Maia, É completamente delirante, mas do ponto de vista musical, delicioso. É, mas, então, a França faz esse culto à razão, aí eles vão lá, o símbolo vai ser uma árvore, é uma história completamente mirabolante, só que isso termina, né, esse culto à razão termina com o quê? Com um instrumento bastante racional, inclusive desenvolvido por médicos, que é a guilhotina. O que que você faz com quem não quer se, né, aceitar essa razão, ou quem, segundo essa razão, está redondamente errado, ou enganado, ou culpado? Você decapita, você simplesmente corta a cabeça fora. Então, a guilhotina, que é uma maneira bastante racional, né, é uma máquina, é uma maneira maquinal, altamente produtiva. É, eu não sabia disso, mas em 10 meses, 40 mil cabeças foram cortadas. E aí ele usa tudo isso para mostrar como esse sonho da razão universal não termina necessariamente bem. O que ele está tentando chamar a nossa atenção de uma maneira bastante interessante, provocativa, é para complexidade. Ele vai falar, na verdade, sobre computação colaborativa, sei lá, eu preciso ver o resto. Mas essa introdução, só por si só, para mim, já valeu imensamente a pena. Eu tenho mais alguma coisa para comentar aqui sobre, mas eu acho que eu vou deixar um pouco mais para frente. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu tinha sentado em cima dessa história, mas tem eu vou dar o link e eu não vou reproduzir aqui com perfeição a estratégia infalível de sedução, hashtag asminapira, de aracnoides, de aranhas em geral. O que acontece é o seguinte, aranhas, quer dizer, quando o passarinho hoje de manhã estava cantando, provavelmente porque ele está querendo marcar território, ele está querendo chamar a atenção da fêmea, está querendo cantar mais bonito que os concorrentes, está querendo aumentar a sua chance de uma vida sexual um pouco mais interessante, descendentes, tal. Evolução é isso. Mas as aranhas, elas são muito pequenas para elas conseguirem cantar. Elas não cantam. Como as aranhas não cantam, o que que um aranha macho faz para chamar a atenção de uma fêmea? Eu vou dar um link aqui, tem aranhas que fazem dancinhas, tem aranhas que elas levantam uma cauda super colorida, parecem um pavão, e ficam fazendo estranhas dancinhas com aquelas caudas do pavão. É como se fosse, sei lá, uma ave do paraíso. Então eu vou dar o link, essas aranhas que dançam são um fenômeno perfeito, não, absolutamente inacreditável. Mas as outras aranhas que não têm, né, todos esses atributos estéticos, e essa capacidade, digamos, de, né, pé de valsa, o que acontece? Aranhas batucam, aranhas fazem um canto do amor batucando com o pezinho no chão. Então, como é que você faz isso? Você bota qual é o tamanho do microfone para você ouvir o batuque de uma aranha? Eles usam laser. Laser tem essa capacidade simplesmente incrível de detectar pequenas variações de distância. Vibrações são isso, são pequenas variações de distância. E o que acontece com laser? Eles conseguem gravar o batuque da aranha. É sensacional. Na verdade, é assim, é um holodum com 8 pernas. Eu achei sensacional, eu achei isso muito divertido. Depois vocês deem uma olhada, vamos ver quem mais que eu separei para comentar com vocês. Batuque da aranha, tudo é possível. Bom, já que tudo é possível no Radinhos, vamos falar, portanto, de cocô de peixe. Sim, cocô de peixe é um assunto. No Radinho ele é um assunto, não só no Radinho, mas no planeta ele tem um papel extraordinário. Porque quem já teve um aquário deve ter descoberto que todo aquele romantismo com peixe começa a ficar meio comprometido quando você percebe que, além de lindo, ele faz cocô na água que ele mesmo circula, o que não é uma coisa... bom, deixa para lá, mas o que acontece é peixes fazem cocô. E esse cocô, na verdade, tem um papel fundamental na captura do carbono, porque o cocôzinho dos peixes, né, as fezes que eles eliminam, eles muitas vezes vão para o fundo do mar, ficam ali e eles capturam o carbono, porque afinal o cocô está cheio de carbono, por séculos, 600 anos eles ficam lá. Então, um processo de captura de carbono, que convenhamos, hoje em dia é um assunto bastante oportuno, porque a gente teria que estar capturando uma quantidade brutal de carbono, porque a gente não para de queimar petróleo. Pois bem, lembrei dos fogões a lenha das famílias pobres brasileiras, também tem essa. O que acontece essa captura de carbono natural, ela está em xeque. Porque a gente está pescando que nem uns desesperados, uns depravados, a pesca industrial está diminuindo a quantidade de peixes no oceano, e isso está diminuindo o quê? O cocô do peixe, que é uma maneira de capturar carbono. Então veja só, a pesca industrial não só é um desastre ambiental sobre vários pontos de vista, aliás, eu estou tentando encontrar aqui, eu ouvi outro dia, estou tentando achar, se amanhã eu conseguir, eu mostro para vocês. É uma reportagem sobre essa pesca monstruosa, é um tipo de eles fazem uma rede que eles arrastam como se fosse, sei lá, é do tamanho de um campo de futebol. Então aquilo vai arrastando, vai pegando os peixes, vai pegando tudo que você pode imaginar, tudo que não devia, é uma absoluta devastação. Aí quando você percebe aqueles barcos pesqueiros colossais puxando uma quantidade brutal de peixe dos oceanos, uau, dá vontade de se virar vegetariano imediatamente só para pararem de fazer isso. Pois bem, então eu não consigo me lembrar onde foi que eu vi isso, eu vou tentar encontrar o link para vocês. Mas de qualquer maneira, a pesca industrial, entre outras coisas, está prejudicando o aquecimento global porque não tem tanto cocô de peixe. E aliás, uma questão interessante, vamos falar de outro assunto completamente inusitado. Imagine que você está ali na beira do mar, como muitas pessoas nesse feriado devem estar. Não é? Aliás, como muitas pessoas foram para a praia mesmo durante a pandemia, ignorando qualquer... Mas tudo bem. Estão ali na beira do mar, respirando a maresia, e convenhamos, o cheiro da maresia é um cheiro bastante característico, né? Às vezes é mais forte, depende da praia que você está, mas parte desse cheiro é enxofre. E da onde vem o enxofre? Não é Satanás, não é nada disso. É o que acontece que as bactérias que estão ali, as cianobactérias, o fitoplâncton, etc. e tal, eles liberam 20 milhões de toneladas de enxofre no ar o tempo todo. Eu não podia imaginar que essas criaturinhas... Aí você fala, credo, que horror, mas e daí, isso faz alguma diferença? Porque enxofre, em princípio, faz ácido sulfúrico. Mas esse enxofre liberado por essas criaturinhas faz parte do processo de formação de nuvens. O enxofre liberado pelas criaturas do oceano favorece a criação de nuvens. E aí tem um link aqui para um paper que explica um monte de coisa, que aí eu já começo a entrar em parafuso, já não começo a entender não mais tão bem, mas ele explica como que essas criaturinhas favorecem a criação de nuvens sobre os oceanos. Tá vendo? Então nuvem não é só, sei lá, uma coisa fofa, que parece uma ovelhinha, que parece um marshmallow, ou é só água. Não, o processo de formação de nuvens envolve, inclusive, criaturas microscópicas nos oceanos. Tem uma... A espécie humana é uma fonte de perpétua fascinação, para não dizer decepção, mas de fascinação, vamos dizer assim, para quem tenta olhar com certo distanciamento. E uma das coisas que eu realmente sempre tive dificuldade profunda em entender... é cigarro. Eu já convivi bastante, de maneira bastante próxima, com quem fuma, e é muito difícil para quem não fuma entender o apego que alguém desenvolve a uma coisa tão indefensável. Mesmo sem saber, é lógico, hoje a gente sabe o estrago que isso faz para a saúde, a quantidade de mortes que isso provoca, o câncer, é uma coisa medonha. Mas mesmo que a gente não soubesse disso, fede, é praticamente um anticoncepcional, né? Você simplesmente perde qualquer atributo físico atrativo porque você fede a... Aliás, eu já fiz até testes na rua. Na rua, se você estiver andando e uma pessoa te fumar, eu acho que dá para perceber o mau cheiro, um fumante, a uns 6, 7 metros de distância. É uma coisa impressionante. Eu nunca entendi isso, né? Eu já vi gente topar sair no meio de uma nevasca para fumar, para não parar de fumar. Cara, nenhum sacrifício é pequeno para a pessoa acender mais um. Então, eu tenho imensa dificuldade. Mas assim, eu sei que é difícil eu generalizar o meu espanto, porque eu sei que muitas coisas vêm da minha perspectiva que, por alguma razão qualquer, eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Então, peço desculpas. Eu tenho dificuldade, deve ser aquela vez que eu bati a cabeça na parede quando era criança, então eu tenho dificuldade para entender por que as pessoas correm atrás de uma bola, compram uma bola para cada um. Eu tenho dificuldade de entender. Bom, mas cigarro é uma delas, tá bom? Lamento informar, mas eu realmente não consigo entender. O que acontece é que tem um artigo aqui no Haaretz, que é um site israelense de arqueologia, dizendo que descobriram uma evidência bastante desconcertante aqui do uso do tabaco por seres humanos. Os arqueólogos tinham encontrado já um tipo de chá, de como é que chama, cachimbo, com o que parece ser tabaco, de uns 3, 4 mil anos atrás. Ok, tá bom. Então já tinha gente louca fumando há 3 ou 4 mil anos aqui na América do Sul. Afinal, o tabaco é dessa região. Mas o que eles encontraram aqui talvez sugira o uso do tabaco há 12 mil anos. 12 mil anos. Os caras estão quebrando a cabeça. Eles descobriram isso no Utah, que é uma região ali um estado dos Estados Unidos. Eles estão quebrando a cabeça se de repente não é outra coisa. Eles encontraram sementes de tabaco junto ali do que são vestígios de um acampamento humano, mas o tabaco não deveria estar ali. Primeiro, porque não tem tabaco por ali. O tabaco está longe pra caramba. Segundo, que tabaco não é uma planta comestível. O tabaco não serve para absolutamente nada. Nenhum animal come tabaco. O tabaco é tóxico. Então, por enquanto, a única explicação possível para aquelas sementes de tabaco esturricadas, né, queimadas, estarem ali, é que alguém estava fumando, né, o que é bastante intrigante. O que mais que tem aqui? Tem uma questão bastante, pelo menos para mim, bastante nova, que é o seguinte: a gente já sabe, faz algumas décadas, que os continentes eles estão sempre indo para lá e para cá, porque eles estão em cima de placas tectônicas que estão boiando em cima do magma da Terra. É mais ou menos quando você, sei lá, você está fervendo leite e faz nata, aquela camada de nata fica indo de lá para cá. Pois bem, então é isso. O leite é o magma, a nata é a placa tectônica, e as placas tectônicas batem, se dividem no meio, batem umas nas outras. Quando elas batem umas nas outras, uma entra por baixo da outra, você tem terremoto. Se uma sobe por cima da outra, você tem o Himalaia, você tem os Andes. Tá, só que nessa linha que separa essas placas tectônicas, costumam acontecer coisas vulcânicas, coisas sísmicas, não muito previsíveis e bastante trágicas. Então, quem já assistiu aquele filme, aliás, alguém definiu como um bom filme ruim, um ótimo filme ruim, que é aquele Ring of Fire, que tem aqueles monstros que saem da falha entre as placas tectônicas, você tem robôs gigantes. Pois bem, Ring of Fire, o Anel de Fogo, é justamente uma linha desenhada por uma falha entre as placas tectônicas, que ali tem uma atividade vulcânica extraordinária. Então, tá bom, tem um monte de vulcão, uma boa parte dos vulcões estão justamente nessas linhas que separam as placas. Mas existem algumas exceções estranhas. Por exemplo, o Havaí, que eu não conheço, é um lugar aparentemente exuberante, bonito, mas o Havaí tem notoriamente origem vulcânica, tanto que tem vulcão ativo ali o tempo todo, mas ele não está em placa tectônica nenhuma, ele está no meio de uma placa tectônica. Aliás, aquele parque de Yellowstone nos Estados Unidos também está no meio de uma placa tectônica, ele não tem nenhuma falha. Então, peraí, um instante só, como é que você explica que de repente você tem magma da Terra vazando se você não tem nenhuma falha? Pois bem, eu vou dar um link aqui para um artigo da revista Quanta. Os caras estavam curiosos sobre uma ilha perto da Austrália, perto ali da Indonésia, sei lá onde, já esqueci. E aí eles resolveram instalar uma quantidade brutal de sismógrafos, 80 e tantos sismógrafos colocados no fundo do oceano. Para o quê? Para esses sismógrafos tentarem entender o que está acontecendo embaixo da Terra. Não é muito fácil saber o que está acontecendo embaixo da Terra, porque afinal está embaixo da Terra. Então você precisa de meios indiretos. Uma das maneiras indiretas é você botar um microfone, que é um sismógrafo, que é um sensor de vibrações. E aí o que acontece? Quando tem algum terremoto, o planeta inteiro vibra, como se fosse um sino. Mas ele é um sino meio assim, mal feito. Então, à medida que o som se propaga por dentro da Terra, as vibrações se propagam por dentro da Terra, se a vibração passa por rocha dura e rocha fria, o som anda mais rápido. Se essa vibração vai passar por rocha derretida, rocha quente, o som anda mais devagar. Então, esses microfones ficam tentando ver, peraí, ó, o som passou mais devagar aqui, mais rápido ali, eles vão tentando triangular, deve ser um esforço bizarro, né, matemático, computacional, mas que eles perceberam? Uma coisa que eles estão chamando de uma árvore subterrânea de magma. Vamos lá, vamos ver se eu consigo entender essa história. Aparentemente, embaixo do que hoje é a África do Sul, você tem ali, mais próximo do núcleo da Terra, você tem uma grande bolha de magma gigantesca, como se fosse alguma inflamação colossal. Pois bem, ela está lá. Mas o que acontece é que esse magma que está ali, uma bolha imensa, ele começou, há bastante tempo já, a querer subir para a superfície. Os cientistas sempre acharam que toda vez que o magma vai subir para a superfície, ele sobe em linha reta. Simples assim, ele vai para o caminho de menor resistência. Mas não, eles perceberam que essa bolha gigantesca, ela sobe numa coluna, essa coluna começa a se ramificar e você tem alguns ramos, é como se fosse uma árvore. Você tem ali uns galhos de levando magma e que vão se ramificando em galhos menores que finalmente emergem na superfície. E é por isso que você tem vulcões e outros fenômenos estranhos fora dessas linhas divisórias das placas. É uma coisa simplesmente imensa, é uma coisa gigantesca, vale a pena dar uma lida. Isso não é exatamente uma coisa auspiciosa para o futuro da espécie. Bom, futuro da espécie, que futuro da espécie? Que futuro que essa espécie bizarra? A gente vai conseguir se matar sozinho antes mesmo dessas coisas terem alguma consequência. Mas essa árvore de magma, ela provavelmente vai voltar a produzir catástrofes em algum momento nos próximos milhões de anos. Vale lembrar que quando caiu o meteoro que extinguiu os dinossauros, aquilo foi a pá de cal, porque havia outras coisas acontecendo justamente por força dessa árvore de magma. Na região da Índia, um pouquinho antes do meteoro cair, você já teve ali uma erupção de lava gigante que cobriu do tamanho de um país inteiro com lava derretida. Isso já estava provocando mudanças climáticas, isso já estava tornando a vida dos dinossauros mais difíceis. E para completar, essa região chama Deccan, em inglês se chama Deccan Trap, a armadilha de Deccan, há uns 250 milhões de anos. E o que acontece é depois ver o meteoro e a casa caiu, né? 250 não, isso é outra história, é um pouquinho antes dos dinossauros mesmo. Pois bem, então tá aí, o nosso planeta é muito mais complicado, muito mais complexo do que a gente imagina, né? Obviamente, as coisas não duram para sempre. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem uma notícia que eu tenho que agradecer aqui a Lúcia Guimarães, ela deu destaque. É um sueco que já morou em Brasil, já morou em países de língua portuguesa, e ele escreveu um livro sobre os pecados da colonização portuguesa. E aí ele pega os pecados capitais e aí ele associa cada pecado capital a cada país de origem colonizado, ex-colônia de Portugal. Curiosamente, ele atribui a própria Portugal à inveja. Isso é extremamente interessante, eu achei muito engraçado. Eu vou achar aqui o verbatim, a citação, para comentar com vocês. Mas ele vai atribuindo as coisas todas a cada país e o Brasil é associado à preguiça. Segundo ele, a marca registrada da preguiça é justamente... A marca registrada do Brasil é a preguiça, o que eu achei extremamente interessante, porque ele usa como exemplo da preguiça Bolsonaro, que é um absoluto preguiçoso, né, que é um absoluto um cara que nunca fez nada, que nunca vai fazer nada, que bota a culpa em tudo. Eu achei essa história muito engraçada. Aliás, falando sobre inveja, achei aqui a citação, vou ler. Em seu capítulo sobre Portugal e a inveja, o jornalista sueco recorre ao pensamento do filósofo português José Gil. Ele fala que inveja em Portugal não é um sentimento, é um sistema. Isso, é claro, é uma provocação. Bom, o livro deve ser divertidíssimo. Ainda não saiu no Brasil, ele saiu em Portugal. Se eu conseguir esse livro para cá, eu vou achar muito interessante. Ele provavelmente vai se juntar a uma obra parecida, que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que eu recomendo absolutamente todo mundo tem que ler para tentar entender o quanto a cultura brasileira decorre das peculiaridades da colonização portuguesa. Mas eu quero encerrar o Radinho de hoje com um vídeo que eu vou dar o link para vocês. Eu tenho que agradecer muito a um raríssimo que me passou essa dica. É o seguinte, é uma chimpanzé fêmea. Ela está muito velhinha, está com 50 e tantos anos, e ela sabe que ela vai morrer, ela está morrendo, tadinha, está toda desdentada, ela está toda encolhida, está numa posição fetal, ela está morrendo. E ela já não quer mais comer, ela já não quer mais beber, ela está, o que a gente poderia chamar, com um certo abuso aí, de depressão, está deprimida. E o que o vídeo mostra é que, num certo momento, o antigo criador dela, que durante décadas cuidou desse animal, ele aparece para tentar consolar ou para visitar a amiga, porque é uma fêmea, não é? Então, o que acontece é que essa fêmea, no começo, não percebe muito quem é. A hora que ela vê quem é o cuidador, que também já está velhinho, ela abre um sorriso. Ela abre um... Não estou brincando. Eu chorei, eu estou me controlando agora para não engasgar, mas eu chorei muito quando eu vi. Ainda mais porque agora a gente está acompanhando um processo também bastante parecido de alguém que também está com uma doença bastante cruel. Ela abre um sorriso, ela abre os braços e os dois se abraçam e ela fica fazendo carinho e ela fica olhando nos olhos. É de chorar. E isso para mostrar, de novo, o que a gente esqueceu em algum momento, eu não sei porque a gente esqueceu. Eu, aliás, maldita a hora em que qualquer discurso religioso veio colocar alguma outra ideia na cabeça da gente, como se a gente fosse alguma coisa diferente do resto da natureza. Numa hora dessas, a gente vê um primata, faz 6 milhões de anos que a gente tem um tataravô comum, há 6 milhões de anos atrás, nós somos primos dessa chimpanzé. Essa chimpanzé, ela reconhece um rosto, ela tem saudade, ela tem alegria, ela demonstra empatia, ela demonstra amor. A gente fica achando que isso tudo é privilégio nosso, a gente fica achando que a gente é a última cereja do pacote. Na verdade, a gente está até virando, na verdade, praticamente um câncer desse planeta, na medida em que a gente esqueceu o quanto a gente está conectado a tudo. Aliás, uma das coisas que o Anil Seth fala naquele livro sobre a consciência é que, cara, a menos que alguém consiga provar o contrário, para mim, você não consegue separar a consciência de um corpo. Toda consciência requer um corpo. Não existe, é muito difícil de você imaginar ou comprovar que você consiga descolar a sua consciência e botar em algum tipo de, sei lá onde, ou mandar para o além, ou mandar para o paraíso, ou mandar para outro planeta, ou mandar para um outro corpo, ou mandar para um hard drive na nuvem, tanto faz. Nós somos criaturas incorporadas e nós fazemos parte de uma natureza que a gente insiste em esquecer. Então, raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas dicas. Agradeço, inclusive, no Radinho, no Telegram, eu fiz ali um chamado, falei que tinha alguns equipamentos de captação, de áudio e de vídeo também para doar, e uma raríssima se manifestou. Fico super feliz que a Núbia tenha se interessado, ela vai buscar aqui comigo esse equipamento e que isso possa ajudar outras pessoas a contarem as suas histórias, a contarem a sua perspectiva, a contarem a sua realidade, a compartilharem conteúdo, que isso empodere pessoas a levar adiante essa tocha tão querida. Raríssimas e raríssimos, um grande abraço e até amanhã.